No primeiro livro de Samuel, vamos ler o capítulo, no capítulo 2, do verso 18 até ao verso 20 e depois ainda o verso 26. O texto também está impresso na terceira página do nosso boletim. Quem quiser seguir por aí também pode fazer. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 18 até ao verso 20 e depois ainda o verso 26. Diz assim a palavra. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. E sua mãe fazia-lhe uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando, com o seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. E no verso 26 ainda. O jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Podemos ficar sentados. Nós teremos ainda a oportunidade, depois do serviço do culto, de ter a nossa classe de preparação para o batismo e para novos membros. Portanto, todos aqueles que têm estado nesta classe de preparação para o batismo e novos membros, então no final, depois do nosso serviço de culto, nós vamos ter, hoje vamos fazer uma sessão mais breve, mas queremos aproveitar este tempo. Aliás, estendo o convite a qualquer pessoa que nos visite e que se tiver interesse em saber mais acerca de nós, enquanto igreja, daquilo em que cremos, nossa declaração de fé. Nós estamos a fazer esta classe até pelo menos à altura da Páscoa, onde, se Deus quiser, teremos oportunidade para fazer alguns batismos. Mas estamos a convidar as pessoas que não conhecem a igreja e que por alguma razão têm alguma pergunta, que gostavam de conhecer melhor a igreja, pessoas que já tenham sido batizadas e que começam a achar que se calhar esta é a igreja certa, onde ficarem, então elas são convidadas a assistir a esta classe. É uma classe onde coisas simples são faladas, mas onde as pessoas têm oportunidade para fazer as suas perguntas. Por isso, no final, nós ainda faremos isto. No texto que nós acabámos de ler, nós falámos na história de uma família, que é família constituída pelo pai. Como é que se chama o pai? Vou fazer algumas perguntas para podermos estar bem acordados. Como é que se chama o pai? O pai chama-se Elcana, é um nome curioso. Como é que se chama a mãe? Mãe chama-se Ana. Como é que se chama o filho? Samuel. Semana passada foi um serviço de culto especial porque quisemos que as nossas crianças, como é hábito, por ocasião do Natal, pudessem ter algumas participações especiais. Não sei se se recordam, uma das participações mais graciosas que nós tivemos foi de um grupo de meninas praticamente já adolescentes, e estas meninas estiveram juntas cá à frente, lembram-se? Cantaram. Não sei se recordam das palavras que elas cantaram. Têm ideia? Recordam-se disso? Aqueles que estavam na semana passada, quando ouviram as meninas, as jovens meninas a cantar, lembram-se? O texto que elas cantaram vinha de onde? Alguém tem uma ideia? Foi um texto que nós lemos a semana passada também. Eu dou-vos tempo para pensarem. Eu sei que já lá vai uma semana com não muito trabalho, mas com muita comida e cheia de coisas que nos distraíram. As meninas cantaram. Ok, vou dar a oportunidade às jovens meninas que cantaram. Vocês lembram-se aquilo que cantaram, jovens meninas? Sim? O que é que cantaram? Mais alto. O Cântico de Maria. Um dos nomes do Cântico de Maria é o, se formos à tradução no latim, não é? É o chamado Magnificat. Provavelmente nós já ouvimos na sua forma erudita por muitos compositores. O Magnificat é o Cântico de Maria. Ora, se nós nos recordarmos, e não precisamos de ir agora ao Cântico de Maria, mas se nós nos recordarmos de algumas coisas do Cântico de Maria, e neste capítulo onde nós estamos, no primeiro livro de Samuel, se nós recuarmos um bocadinho ao início do capítulo 2, nós apercebemos que o Cântico de Maria é, na prática, uma espécie de reciclagem de outro cântico que já tinha acontecido. Vejam bem, neste caso, o cântico da mãe de Samuel, de Ana. Coloquem os vossos olhos aí, por favor, entre o verso 1 até o verso 10 do primeiro livro de Samuel. Nós apercebemos que quando Maria fez o seu cântico, depois do anjo Gabriel ter anunciado que ela ia ser mãe do Salvador, Maria usou material do cântico de Ana. Então, aquilo que Maria estava a cantar, em grande parte, era aquilo que Ana tinha cantado. Uma semana depois de nós termos ouvido as nossas jovens meninas a cantar, nós conseguimos, podemos ter a memória um bocado mais despertada para isto. Isto porquê? Porque Ana tinha desejado muito um filho que nunca mais nascia. E quando nós, no contexto do Velho Testamento, que é onde estamos hoje, quando nós, no contexto do Velho Testamento, pensamos em mulheres que desejaram muito filhos que não apareciam, apercebemos que isso no Velho Testamento é, como se costuma dizer, o pão nosso. Só no livro de Gênesis há três mulheres da mesma família que em gerações seguintes têm este problema. Mulheres que queriam ter filhos e que não os conseguem ter. Para aqueles que estão mais lembrados, os outros não precisam de tentar, mas se alguém está mais lembrado, alguém consegue dizer, só no livro de Gênesis há três mulheres seguidas genealogicamente que têm sempre este problema. Lembram-se a primeira? Qual é a primeira mulher? Sara. Sara é a mulher de quem? De Abraão. Lembram-se que Sara, na sua grande vontade de que o seu marido tivesse filhos, teve assim uma ideia um bocado improvisada, que foi que a sua escrava, Agar, tomasse o lugar dela para que Abraão pudesse ter filhos. Lembram-se desse episódio? No entanto, mais tarde, quando Sara já era velha, Deus cumpriu aquilo que tinha dito, porque Deus tinha assegurado a Abraão que ele ia ser pai de uma grande multidão. E então, Sara teve um filho. Lembram-se o nome do filho de Sara e de Abraão? Isaac. Agora, Isaac. Isaac vai casar com quem? Com Rebeca. Rebeca tem o mesmo problema da sua sogra. Lembram-se, mais ou menos? Portanto, ela também tem um problema. E neste caso, Rebeca vai pedir, era mulher de Isaac, também precisa que Deus faça alguma coisa. Neste caso, quantos filhos para dar à luz? Dois filhos de uma vez só, que é o que vai acontecer. Rebeca esperou muito, mas conseguiu finalmente ter filhos. E neste caso, dois de uma vez só. Lembram-se quem é que são estes dois filhos, estes gêmeos que nasceram? Esaú e Jacó. Muito bem. Depois, logo a seguir, na geração a seguir, Jacó, um dos gêmeos, vai casar com Raquel. É uma história muito bonita, muito apaixonante. É provavelmente das poucas histórias na Bíblia onde há amor à primeira vista, não é? Jacó quando vê Raquel, é uma história muito bonita. E Raquel, mulher de Jacó, era uma pastora que vê outras esposas do marido, porque Jacó teve outras mulheres, gerarem, dar à luz, enquanto ela não conseguia. E a pressão que ela sentia, exercida pela sua irmã, que também estava casada com Jacó, lembram-se o nome da irmã de Raquel? Lia. Lia, que começa logo a ter filhos, isso fazia, causava uma angústia tão grande em Raquel, mas finalmente, como diz a palavra de Deus, Deus abre a madre a Raquel e ela tem dois filhos. Alguém se lembra? Esta já é um bocado mais avançada, mas lembra? Os filhos de José e Benjamim. E Raquel acaba por morrer no contexto do nascimento de Benjamim. Só no livro de Gênesis há três sucessões genealógicas onde mulheres não conseguem ter filhos e pedem ajuda a Deus para isso. Mas não fica no Gênesis, quero pelo menos falar mais um caso. No livro de Juízes há outra mulher que quer muito ter um filho e também não estava a conseguir e que finalmente tem. Lembram-se quem é? A mãe de Sansão. A mãe de Sansão. E sabem, é curioso, a mãe de Sansão é uma experiência parecida com Ana. Deus dá-lhe o filho à mãe de Sansão e a mãe de Sansão retribui fazendo com que Sansão tivesse um voto e que o cumprisse diante de Deus. Foi o mesmo que aconteceu com Ana. Ana tinha pedido a Deus que, se Deus desse um filho, a Ana ia deixar que este filho fosse completamente dedicado para o trabalho para Deus. E é por isso que este pequenino Samuel, o filho de Ana, estava, neste caso, com Eli, porque Eli era o sacerdote que servia no templo. Um entre parênteses. É preciso notar que este templo não vem a ser o templo-templo, não é? Esta é uma primeira forma de templo, porque nós sabemos que o verdadeiro primeiro templo, ele é construído por quem? Falámos nisso a semana passada, por Salomão. Okay? Mas, no entanto, a expressão templo já é usada para o lugar onde o culto se fazia. E, rasando apenas a história de Samuel, nós encontramos-lo aqui, no texto que acabámos de ler hoje, a servir no templo com Eli. Essa, como vimos, tinha sido a promessa que Ana tinha feito. Senhor, se tu me deres um filho, eu entrego o meu filho para o teu serviço. E cá está Samuel. O trabalho fiel de Samuel perante o Senhor também se vê neste detalhe que nos pode parecer curioso. Porque o texto bíblico, como nós reparamos, fala numa estola sacerdotal de linho aí no verso 18. O que era a estola sacerdotal? A estola sacerdotal era uma espécie de na prática era uma tanga, mas nós, é mau quando nós dizemos tanga, porque hoje pensamos em tanga e pensamos ou em praia ou em índios, e não é bem a mesma coisa, não era bem a mesma coisa, mas era uma espécie de... Há quem o possa descrever às vezes como se fosse uma espécie de avental, mas que era usado e que tinha uma função religiosa para o culto. E então, a seriedade do trabalho de Samuel via-se também pela própria roupa que ele vestia. A estola sacerdotal era isto. E então o que é que acontecia? Ana, uma vez por ano, a sua mãe, trazia-lhe esta túnica pequena, trazia-lhe uma túnica pequena que vestiria sobre esta estola. A relação de Samuel com esta túnica estende-se até à sua maturidade e velhice. E toda a delicadeza, agora pensando no Samuel pequenino, ainda não no Samuel velho, mas toda a delicadeza, pureza e até a pequenez do vestuário de Samuel contrasta com alguma coisa. Ou seja, isto é uma das coisas fundamentais que nós percebemos no texto de hoje. Samuel está em contraste com algumas pessoas. Que pessoas são essas? Nós não fizemos a leitura, mas eu gostaria que vocês pudessem olhar para aí. Entre onde nós paramos, aí no versículo 21, de primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, reparem aí, a partir do versículo 22, vai falar de algumas pessoas que, ao contrário de Samuel, não se portam bem com a profissão que têm no templo. São pessoas que tinham profissão no templo, mas que não se estão a portar nada bem. Que pessoas são essas? Como podem ver aí no texto, são os filhos de Eli. Então reparem o que é que isto quer dizer. O texto intencionalmente coloca-nos um contraste entre a pequenez, a pureza, a inocência de Samuel, que serve no templo, mas ele está a contrastar com, neste caso, os filhos de Eli que era o sacerdote, e que eles eram o contrário da inocência, da pureza e da pequenez. O que o texto nos diz é que os filhos de Eli usavam a sua posição religiosa para se entregar à grande imoralidade sexual. Portanto, imaginem todas as histórias que no imaginário português às vezes nós podemos ter de padres de vassos, não é? Nós temos, no nosso imaginário comum em Portugal, temos muitas histórias de padres de vassos, não é? Era, provavelmente, a melhor figura para nós compreendermos o que é que os filhos de Eli estavam ali a fazer. Estavam a usar a sua posição religiosa, que era de grande importância, não para servirem o culto, mas para se servirem a si próprios. E deixem-me dizer, não é pelo facto de nós vivemos num país de maioria católica romana que quer dizer que só há histórias de padres de vassos. Infelizmente, há muitas histórias de pastores de vassos também. E é especialmente grave que alguém use uma função de privilégio religioso para não servir o culto, mas servir-se a si próprio. Isto agora dava para muitos entre parênteses e eu não os vou estender. Mas sabem que também é por causa disto que nós procuramos ser uma igreja transparente, escrutinada, a dizer o que crê, a dizer a maneira como trabalha, para que todas as pessoas que estão no serviço da comunidade não se sirvam a si próprias, mas sirvam o culto. E claro que uma das primeiras pessoas mais assinaladas nisto sou eu próprio enquanto pastor. Porque a Bíblia deixa claro desde sempre que é possível, sob a aparência de ser espiritual, usar essa espiritualidade para a pessoa não servir a Deus, mas servir-se a si própria. E é isto que os filhos de Eli já estavam aqui a demonstrar. Os filhos de Eli, com responsabilidades sacerdotais, pecam, desprezando o cuidado com os sacrifícios e entregando-se a todo o tipo de imoralidade sexual. Reparem a ironia, temos uma família abençoada, que é a família de Samuel, em oposição a uma família que desperdiça a bênção. A família de Samuel, pai Elcana, mãe Ana, é abençoada. A família que despreza a bênção é a família de Samuel. Mas é irónico porquê? Porque Samuel, que é o pai da família, é a pessoa que garante que a outra é abençoada. Reparem como as coisas às vezes são complicadas. A pessoa que garante que uma família era abençoada, neste caso através de Eli, o sacerdote, Eli é a pessoa que garante que esta família é abençoada, é ele que invoca a bênção de Deus para a família, no entanto, ele é pai de uma família que está a rejeitar a bênção do Senhor. E claro que isto é sempre um aviso para qualquer pessoa que tem princípios religiosos. Não é pelo facto de uma família ter princípios religiosos que ela não possa ser tentada a abandonar os princípios nos quais cresceu. A prova é os filhos de Eli. Teriam sido ensinados nos melhores princípios e, no entanto, eles estavam a desperdiçar a bênção. Eli abençoava Elcana e a sua mulher e ele dizia, diz aí no versículo 20 que nós lemos, Eli pedia que Deus desse mais filhos, uma vez que Ana, o único filho que tinha dado, que tinha tido, foi Samuel e deu-o para o serviço do Senhor, Eli pedia que Elcana e Ana pudessem ter mais filhos. E o resultado desta bênção é muito produtivo, porque nasceram mais 3 filhos e 2 filhas a Elcana e a Ana. Por sua vez, Samuel crescia na presença do Senhor no templo. Este era sinal que Deus o aceitava. E o verso 26 resume o processo do crescimento de Samuel. O verso 26 resume o processo de crescimento de Samuel, quando diz que o crescimento de Samuel agradava a Deus, mas também agradava a homens. E não sei se se recordam, hoje na leitura que a nossa irmã Fernanda fez, ela leu o último verso, a irmã Fernanda leu no último verso um texto que em Lucas descreve da mesma maneira o processo de crescimento de Jesus. Reparem, por isso é que nós temos de ler a Bíblia toda, para perceber que o Novo Testamento usa material do Velho. Quando no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, essa era uma linguagem que um judeu podia perceber, porque ele sabia que essa tinha sido a maneira como Samuel tinha crescido. Reparem, o que significa que se Jesus cresceu como Samuel, significa que Samuel cresceu mesmo bem. Ele crescia no agrado de Deus, mas crescia no agrado dos homens também. Ora, na semana passada nós falávamos... Lembram-se da semana passada? Sim? Lembram-se qual foi o texto que estivemos a falar na semana passada? Quem é que se recorda? Qual foi o texto que lemos na semana passada? Eu dou-vos tempo. Peguem nos boletins, se alguém tiver e... Foi em Hebreus. Hebreus capítulo 10, 5 a 10. E lembram-se, uma das coisas é que falámos numa ponte que o texto de Hebreus estabelecia com outro texto, que era um texto nos Salmos, no capítulo 40. Lembram-se que falámos, uma das coisas que abordámos foi isto. Explicar como a linguagem dos Salmos às vezes parece contraditória, mas não é contraditória. Consegue juntar, dentro de um mesmo texto, sentimentos que às vezes nos parecem que não negociam um com o outro. Lembram-se quais eram esses 2 sentimentos que falámos na semana passada? O tipo de sentimentos que o Salmo 40 tinha e que o autor de Hebreus acabava por usar também? Por um lado, a gratidão. Por outro lado, a queixa. Lembram-se? A semana passada, uma das coisas que fizemos foi pensámos, porque as nossas crianças tinham tido uma participação especial no serviço de culto, pensámos como no caso da educação dos filhos, é uma coisa que nós conseguimos sentir facilmente. Não é? Quando temos filhos para educar, conseguimos sentir facilmente o sentimento de louvor, gratidão, mas ao mesmo tempo de queixa. E por causa disto, tivemos a falar como Jesus resolvia essa simultaneidade entre gratidão e queixa. Por isso, falámos que o crescimento das nossas crianças, muitas vezes, para muitos pais, serve de um alarme na nossa vida. Porquê? Porque descobrimos as nossas verdadeiras fragilidades nesta mistura de gratidão e lamento que a educação dos filhos nos suscita. Para muitos pais, e eu sei que estou a fazer uma generalização, pois as situações serão particulares em cada casa, mas para alguns dos pais, que são pais há pouco tempo, é geralmente quando os filhos chegam que eles reparam que algumas coisas que eles achavam acerca de si próprios, que eram coisas boas, reparam que às vezes não são assim tão sólidas. Ou seja, é preciso vir uma criança pequena à nossa vida para que nós descobramos as coisas pequenas na nossa vida também. As coisas que não são assim tão fortes. Há algum pai ou alguma mãe que se identifique com o que eu estou a dizer ou é uma teoria minha? Não há ninguém que se identifique? Eu e a Ruth Teles, só? Não há mais nenhum pai que se identifique? Pastor, obrigado. Há aqui mais pais, a Ruth, o Miguel, obrigado. Há 4 pais que se identificam com isto. A contar comigo. Portanto, uma das coisas que falámos na semana passada era precisamente isto. Na maneira como o aparecimento dos pequeninos na nossa vida nos mostra coisas que nós julgávamos que eram grandes acerca de nós, mas que às vezes não são assim tão grandes. Na Bíblia existem tantas crianças espalhadas nas histórias para que os grandes não fiquem assim tão seguros da sua maturidade. Quero repetir esta ideia porque ela é importante. Na Bíblia existem tantas crianças espalhadas nas suas histórias para que os grandes não fiquem assim tão seguros da sua maturidade. É quando nós olhamos para os mais pequenos que descobrimos a nossa verdadeira pequenez diante de Deus. Por isso é que Jesus, mais tarde, no Novo Testamento, em Mateus 18:3, ele vem dizer que se nós não formos como as crianças, não vamos conseguir entrar no reino de Deus. O que é que Jesus estava a dizer? Nós já temos falado nisto noutras ocasiões. Jesus estava a dizer que nós temos de ser infantis como as crianças. Jesus não está a dizer que nós temos de ser infantis como as crianças. E eu agora não me quero espalhar muito entre parênteses, mas acho que esta é das piores interpretações do texto que às vezes se faz. Que é como se nós tivéssemos de ser puros, como as crianças são puras. Não é isto que Jesus está a dizer, até por uma razão. Porque a Bíblia diz que não existe nada que crianças puras não existem. Esta ideia de que a criança é pura e inocente é uma coisa que a Bíblia nunca defende. A prova é que logo mais tarde vai dizer que não há um único homem, não há ninguém justo e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E hoje uma das convicções cristãs que continuam a ser mais escandalosas para a nossa sociedade é nós acreditarmos que todas as crianças, quando nascem, não são puras. Todo o sentimento de ternura que nós possamos ter por uma criança, e eu sou a favor do sentimento de ternura que nós possamos ter com uma criança, não nos deve levar a uma convicção que os cristãos não têm. Os cristãos não acreditam que as crianças nascem puras. Os cristãos acreditam que elas nascem com o problema que todas as pessoas têm, que elas são seres pecaminosos e precisam de Deus. Portanto, reparem o que é que Jesus está a querer dizer quando diz que nós temos de ser com as crianças. Jesus não está a dizer, vocês têm de voltar à vossa inocência, à vossa pureza primordial. Queridos irmãos, se é paganismo, é agnosticismo. Nós não acreditamos nisso. Quando Jesus está a dizer que nós precisamos ser como crianças, o que ele está a dizer é, se tu não te reconheces como aquilo que as crianças facilmente se reconhecem, dependentes, tu nunca vais entrar no reino dos céus. O que Jesus está a dizer não é que tu tens de ser puro como as crianças são. Quem passar tempo com as crianças vai-se aperceber que elas não são puras. O que Jesus está a dizer é que se nós não comportarmos como as crianças dependentes de um Pai Celeste, nós vamos julgar que nos podemos salvar a nós próprios. E sabem, esta se calhar não é a melhor analogia, mas uma das coisas que de facto nós podemos verificar quando lidamos com crianças é que, no geral, os mais novos confiam em nós de uma maneira que, quando nós somos adultos, temos dificuldade em confiar em alguém. Dou um exemplo, não é uma grande ilustração. Mas, por exemplo, quando eu estava a crescer, a minha mãe nunca tirou carta de condução, portanto, sempre fui conduzido pelo meu pai. Mas eu confiava, não confia, era cegamente. Eu cresci a ser conduzido pelo meu pai. É verdade que, entretanto, o meu pai teve problemas de visão. Mas eu hoje não confio na condução do meu pai. Eu sei que não é uma grande analogia, mas aquele sentimento que eu tinha de quando entrava no carro, é óbvio que tudo está seguro porque eu sou conduzido pelo meu pai, é se calhar uma comparação que nos pode dizer daquilo que Jesus estava a querer apontar, que é, vocês precisam de confiar na vossa vida, que a vossa vida está segura, não em vocês mesmos, mas do vosso Pai Celeste. É nesse sentido que todos precisamos ser como crianças, confiando que o nosso Pai trata do nosso melhor. Reparem, é isto que faz uma diferença entre haver uma igreja que olha para as crianças e não toma nelas um exemplo para todos nós sermos infantis, mas toma nelas um exemplo para todos nós precisarmos de confiar em Deus como nosso Pai. E é nesse sentido que, quando eu sou como uma criança, eu não confio em mim como a pessoa que sabe mais acerca de mim próprio. Quando eu sou como uma criança, eu posso saber que, se eu não confiar no Pai, a minha vida não vai estar bem tratada. E nesse sentido, todos precisamos de ser como crianças. Logo, esta oportunidade para nós descobrirmos a nossa verdadeira pequenez, precisamos do Pai, essa é a nossa pequenez, eu preciso do Pai, também serve de oportunidade para descobrirmos a verdadeira grandeza. Que grandeza é essa? É a grandeza que nós nos apercebemos neste contraste. Lembrem-se, neste texto há um contraste feito entre a pequenez de Samuel e a maldade dos filhos de Eli. Eli é um sacerdote que tem no pequeno e bom Samuel o sinal mais nítido que, de facto, os seus filhos não são grande coisa. Reparem, pode parecer irónico. De facto, é algo irónico. Eli, que é o pai dos filhos maus, ele precisa, num certo sentido, de olhar para Samuel para perceber o quão errado os filhos dele estão. Portanto, o que Deus nos está a querer dizer é que quando nós fazemos esta mistura, este contraste de medidas entre um pequeno que é puro em comparação com os outros que eram grandes e não são puros, o que nós estamos a compreender por causa disso é que a verdadeira medida da nossa solução é Deus. Portanto, quando eu sei comparar o exemplo de Samuel ao exemplo dos filhos de Eli, eu apercebo-me que a única solução é o próprio Deus. É isto que o texto nos está a querer sugerir. É a Deus que todos devem ser fiéis, independentemente das suas dimensões naturais. Quero terminar aqui. Esta semana nós fizemos a nossa escola bíblica de férias, de segunda, terça, quarta-feira, fizemos ali nas instalações da Igreja Escocesa, que tem-nos sempre cedido as instalações nas últimas três vezes que já foi na Igreja Escocesa. Portanto, estamos muito gratos, de facto, aos nossos irmãos lá da Igreja Escocesa, ali na Rua da Arriaga. Para termos ideia, isso está escrito no boletim também, mas nós tivemos um grupo de cerca de 30 crianças, e eu digo crianças liberalmente, porque algumas delas já não são crianças, já são adolescentes, já são, na prática, jovens. Mas tivemos cerca de 30 dos nossos mais novos e pelo menos cerca de uma dúzia de adultos. E eu quero fazer esta referência porque quero fazer esta referência durante a mensagem da gratidão que nós sentimos às pessoas que estiveram envolvidas. Eu não vou referi-las, mas foram várias as pessoas que estiveram envolvidas para que a Escola Bíblica de Férias se fizesse. Na prática, significa que quase meia centena de pessoas esteve envolvida para que isto acontecesse. Com muito esforço e dedicação, e creio eu, com prazer. Isto porque, para os irmãos saberem, eu ia lá de manhã, dirigia uma parte musical, mas depois ia trabalhar e voltava para comer. Portanto, muitos dos irmãos que estiveram envolvidos estiveram o tempo todo, coisa que eu não estive, esforçando-se, dando o seu melhor para os nossos mais novos. O que é que isto significa? Isto também significa que nós colocamos o interesse dos nossos mais novos numa grande prioridade, para que eles amem o Senhor e que amem também esta Igreja. Essa é a razão porque nós fazemos escolas bíblicas de férias e nós não queremos deixar de fazer escolas bíblicas de férias. Porquê? É preciso ter os nossos olhos nas nossas crianças para que depois possamos ter os nossos olhos em todas as outras pessoas. Aliás, este é o título do sermão desta manhã. Primeiro ter os nossos olhos nas nossas crianças para depois termos os nossos olhos em todas as outras pessoas. A nossa convicção é que primeiro nós precisamos de fazer um trabalho excelente pelos nossos mais novos para que depois possamos fazer o mesmo tipo de trabalho por todos os outros que são mais velhos. É como se fosse um credo da nossa Igreja e é por isso que nós teimamos e carregamos tanto na tecla de trabalhar bem para os nossos mais novos. Ora, querendo terminar aqui, eu quero, no entanto, só fazer uma salvaguarda. Trabalhar com excelência a favor dos nossos mais novos, que é um desejo que nós temos, Deus nos ajude, não significa que os nossos mais novos vão estar sempre convictos da excelência com que nós estamos a trabalhar para eles. Okay? A excelência que nós colocamos no trabalho com os mais novos não significa que eles vão estar sempre convictos dessa excelência. A prova é que, provavelmente, ali no início da juventude, algumas das coisas que nós fazemos com mais amor e dedicação vão ser bastante questionadas por eles. Isto significa que, na prática, trabalhar excelentemente a favor dos nossos mais novos não significa fazer sempre aquilo que eles querem que gostavam que fosse feito. Dar o nosso melhor aos nossos mais novos não significa que nós vamos dar-lhes aquilo que eles gostariam que fosse feito. Estou apenas um exemplo um bocado óbvio. Nós fazemos por tê-los todos durante o culto. Os meus filhos, são filhos de pastor, acham que se eu lhes fosse perguntar, o que é que preferes? Estar a assistir ao culto, ouvir o papá pregar ou haver um culto especial para ti? O que é que acham que os meus filhos iam dizer? Portanto, ouvir o papá, claro que sim. É para mostrar na prática que algumas das coisas que nós fazemos e que achamos que são as melhores, e novamente eu não estou a querer entrar nessa discussão, mas esta é a maneira de nós olharmos e fazermos as coisas na Igreja, não significa que as nossas crianças ou os nossos mais novos estejam convictos. Claro que depois podemos justificar a razão por que fazemos assim, mas significa que nós, quando pensamos no investimento que fazemos dos nossos filhos, nós sentimos como uma prioridade servi-los quando eles são pequenos, sabendo que eles não vão ser pequenos para sempre. E para terem apenas uma ideia, sem entrar em detalhes, dar o melhor às nossas crianças não é educá-las para elas serem crianças o resto da vida. Porque a Bíblia diz que há momento para tudo e o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13. Não é? Antes era como criança, fazia as coisas como criança, mas hoje abandonei as coisas como criança. Portanto, servir bem os nossos mais novos não é a partir do princípio que eles vão ser crianças para sempre. E nós precisamos de orar muito pelos nossos mais novos a este nível e por nós mais velhos que os tentamos servir. Porque à medida que eles crescem, os desafios que eles nos trazem são cada vez maiores e a pressão que nós colocamos neles também não é fácil. Termino só dando outra ilustração. Na preparação da classe para o batismo, está dominada por mulheres. Aliás, lembram-se há duas semanas, eu fiz uma pergunta ao Jonatas durante o culto, não é? Porque já nos apercebemos que os nossos rapazes, é assim, não vale a pena, no geral é assim. As meninas mais cedo começam a pensar nas coisas da vida. Lembram-se que eu perguntei ao Jonatas, Jonatas, quem é que tu achas que é mais maduro, os rapazes ou as meninas? Lembram-se o que é que o Jojo disse? Maturidade. Quem é que quer ser maduro quando podemos andar... Não é? Os homens pensam assim, quem é que quer ser maduro quando podemos andar a bater uns nos outros ou não necessariamente a bater uns nos outros. Mas, e sabemos que, no geral, mais cedo as meninas se interessam pelas coisas da fé. Então significa que na nossa classe de preparação para o batismo, sabem quantos rapazes é que existem? Nenhum. E eu não vou pressionar os nossos rapazes para terem de ir, porque obviamente o desejo de serem batizados pertence-lhes a eles e não ao pastor. Mas apenas para nós termos a ideia de que a pressão que nós colocamos sobre os nossos mais novos não é fácil, mas ela é constituinte daquilo que nós acreditamos que é uma boa formação deles. Chamá-los a fazer coisas que eles não estão convencidos que são assim tão boas para eles. Mas isso significa que nós estamos a querer formá-los de um modo em que eles possam ser crianças felizes, mas que se lembrem, eu não vou ser criança para sempre. E isto significa com que nós tenhamos lutas em particular, dores em particular, nomeadamente esta. Temos uma igreja que quando se reúne está toda a gente junta, que dá um grande trabalho aos pais, dá um grande trabalho às mães, dá trabalho a toda a gente. Por isso é que precisamos da ajuda de Deus. Reparem, é curioso, por termos crianças no nosso culto, sentimos-nos mais crianças diante de Deus. Porque é tão difícil, às vezes é tão difícil mantê-los em paz, que nós sentimos mesmo como crianças a dizer, oh Deus, ajuda-me, porque eu não vou ser capaz. É esse tipo de crianças que Deus quer que nós sejamos também. Samuel cresceu em favor do Senhor e dos homens, e nós desejamos o mesmo para os nossos pequenos da nossa igreja. Desejamos o mesmo para nós, que nós possamos crescer em favor de Deus, mas em favor dos homens também. E é daí que vamos prosseguir para objetivos cada vez maiores. Vamos primeiro ser fiel na medida do pequeno, para depois sermos fiéis na medida do grande. Em tudo dependemos do Senhor e que Ele nos ajude. Temos muito trabalho em 2016 pela frente e precisamos mesmo dEle como nosso Pai para nos ajudar a fazer este caminho.